Crianças se sintam em casa. Nesse momento, eu quero passar a oportunidade para o pastor Júnior Trovão. Hoje eu quero escutar. Amém? Aplauda Jesus recebendo o servo de Deus.
Queridos irmãos, a paz do Senhor. É um prazer estar com os irmãos nessa oportunidade. Eu agradeço a Jesus a oportunidade que Ele me concede de estar com os irmãos aqui pela primeira vez. Tributar a Jesus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Jesus disse em João 15:5, a parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. O poder é dele, a glória é dele, o louvor é para ele. O ministério trazendo Cristo às nações é dele. A palavra que eu vou pregar agora é inspirada por ele. E o pregador que vai pregar também pertence a ele. Tudo aqui é dele. E para ele são todas as coisas. A Jesus Cristo, somente a Jesus, seja dada toda glória, toda honra e todo louvor. Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito. Eu preciso que o Espírito de Deus me ajude a pregar a palavra que Ele mesmo inspirou. Louva a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar com o pastor Marcelo. Uma honra conhecê-lo pessoalmente e juntamente com a pastora Tânia. Deus seja louvado, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse primeiro ano, né? Glória a Jesus. Se no primeiro ano já está assim, imagine no segundo, terceiro, quarto, né? Glória a Deus. E que daqui saia muitos filhos, muitas congregações, que se espalhe por esse Brasil todo. Porque quanto mais igreja, melhor é para o reino de Deus, né? Pregar o evangelho. Deus seja louvado pela vida do Senhor. Muito obrigado por esse convite. Uma honra. Pastor Admilson, Deus seja louvado. Romildo, Admilson. Pastor Romildo, obrigado. A pastora Débora, Deus seja louvado. Muito obrigado. Ele que fez o intermédio, assessor do cantor Gerson Rufino. Uma bênção. Um homem de Deus que eu tive o privilégio de estar com ele hoje. Muito obrigado, tá? Todos os obreiros, pastores, as obreiras, Deus abençoe. Faço-me acompanhado de uns amigos, pastor Almeida, Deus seja louvado, pastor de igreja, o cantor William lá da sede da Debrais, tá aí também o Rafael Gabriel. É que eu estou só com 2 GB de memória, irmão. Meus amigos, Deus seja louvado pela vida de vocês. São homens de Deus. E o Hugo ainda não chegou, né? Deus seja louvado. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 18. Verso 1. Você vai conhecer agora o segredo da vitória, o segredo da vida cristã. Porque muitos conseguem vencer e porque muitos desistem. Sem essa vida aqui você não vai vencer. E até o final você vai saber que tem à sua disposição uma arma poderosíssima, que poucos usam, mas quando é usada, as pernas de Satanás tremem. Capítulo 18, verso 1 diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de falar da vida dos outros, o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Mas havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ela ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo disse consigo: ainda que não tema a Deus e nem respeito homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça para que enfim não volte a me importunar. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe farei justiça. Quando, porém, o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Tome seus assentos. Jesus, dentro do contexto que eu acabei de ler, estava sofrendo uma perseguição grande pela classe religiosa mais poderosa de Israel, o Sinédrio. Em sua maioria, não gostavam dele. E Jesus, mesmo sendo quem era, sempre viveu uma vida de oração para poder resistir aos ataques de Satanás, aos ataques do mundo, porque o mundo nos ataca de uma forma que você talvez não se dê conta. De forma visual, auditiva, por tudo que você possa imaginar, somos atacados dia após dia. Tem os ataques do que vemos, do que ouvimos, as perseguições. Cristo passava por tudo isso. E sabe quem está acompanhando seu Jesus passar por tudo isso? Aquele que ele o chamou, seus discípulos. Jesus chama eles, e eles estão vendo seu mestre passar por tudo isso. E o que que Jesus está ensinando eles? A orar. Jesus ensinou seus discípulos a estar com eles em momentos de comunhão, em momentos de oração, tanto que os mais chegados à oração eram Pedro, João e Tiago. Lembra no Getsêmani? Jesus chamou Pedro, João e Tiago para orar por eles. Você vai ver depois, Pedro e João, Jesus não estava mais entre eles. Jesus já havia ressuscitado em Atos 3 e havia sido assunto aos céus. Jesus não estava, mas o texto vai dizer que às 3 horas da tarde, eles estavam indo para o templo, para a hora da oração. um legado deixou dentro dele, Jesus. A vida de oração permeava a vida de Pedro e de João. Tanto que quando eles curaram o coxo, o texto vai dizer que as próprias autoridades locais disseram: em nome de quem vocês curaram este coxo? Ele disse: em nome de Jesus a quem vocês crucificaram, mas que Deus o ressuscitou. Eita glória! Mas que Deus o trouxe de volta. Aí a Bíblia vai dizer que as autoridades não podiam prender Pedro, embora queriam. Eita glória! Mas não puderam prender Pedro, sabe por causa de quê? Porque o sinal que eles fizeram era notório diante de todos os homens. Olha para cá, tem gente que quer fazer algo contigo, mas não pode. Eita glória! Tem gente que quer tocar em você, mas não pode. Eita! Porque o que Deus está fazendo através da sua vida não é do Paraguai, é real, é celestial. Oh, glória, vem do céu. Tem gente que questiona, tem gente que quer contestar, mas não pode, porque sabe que o que está sendo feito não é nenhuma tramóia, é real, é verdadeiro. Aí o texto vai dizer, eu vou falar, o texto vai dizer que eles abriram a boca e disseram assim: calem a boca e não pregue mais nesse nome e nem anuncie mais essa doutrina. Aí Pedro olhou e falou: veja se é justo eu deixar de obedecer a Deus para obedecer vocês. Importa mais obedecer a Deus do que os homens. Eita glória! Olha para cá, tem gente que quer calar a sua boca, tem gente que quer que você deixe de fazer o que Deus manda. Pedro não está saindo com mulher de ninguém, Pedro não está falando mal da vida de ninguém, Pedro só está pregando Cristo ressurreto, Pedro só está pregando Cristo crucificado e ressurreto. Então eu vou falar da glória. Se tu pegar, ser autêntico, ser original, fazer o que a Bíblia manda, assim como incomodou gente naquela época, parece que incomoda a gente nos dias atuais. Parece que está sendo errado você ser original. Oh glória! Olha para cá, você não precisa enfeitar pavão, você não precisa acrescentar nada. O que Cristo fez no Calvário é suficiente. Glória, o que Cristo fez no Calvário foi inaudito. Sabe o que é inaudito? Incomparável. Então quer dizer que o que ele fez no Calvário foi suficiente. Quando ele disse assim: está consumado, ele está dizendo: o trovão não pôde pagar a dívida, o pastor Marcelo não pôde pagar a dívida, Paulo não conseguiria pagar a dívida, Pilatos não conseguiu pagar a dívida, Moisés não conseguiu pagar a dívida, Abraão, pai da fé, não conseguiu pagar a dívida, Elias, o leão do profeta, dos profetas, não conseguiu pagar a dívida, Eliseu, o profeta da porção dobrada, não conseguiu pagar a dívida, o Ezequiel, o profeta dos ossos secos, não conseguiria pagar a dívida. Mas aí vai o grandão da Galileia, vai lá no Calvário, abre a boca e diz: está consumado. Oh glória! Ele está dizendo: Satanás, a dívida está paga, tudo que precisava pagar foi pago aqui agora. Oh glória! Eu vou voar aqui hoje. Eu já estou sentindo a presença de Jesus aqui. Eita glória! Eita glória!
glória, eu vou dar lugar aqui hoje. A dívida está paga. Então olha para cá. A Bíblia vai dizer que ele paga. Ele paga a dívida no Calvário. Então olha para cá. Quando ele pagou, ele está dizendo: não precisa de subterfúgio. Todo sacrifício no Calvário, quem fez sou eu. Então olha para cá. É por isso que o que Pedro fazia dava certo. Olha para cá. Pedro fazia parte dele. Orava e estudava as escrituras. E ele pregava. Pedro só pregava a Bíblia. Então olha para cá. Assim como Pedro pregou Cristo crucificado e ressurreto, e incomodava, eu vou falar, incomodava as autoridades daquela época. Parece que pregar o certo hoje é você ser errado. A gente está levando um momento tão difícil no evangelho que parece ser pecado ser santo, e santo ser, e pecado é ser santo, e ser santo é ser pecador. Olha para cá, estão tentando inverter os papéis, estão tentando mudar a situação, mas Deus está dizendo: seja verdadeiro, pregue a verdade, porque não há nada contra a verdade, a não ser a própria verdade. Agora olha para cá, ele pregou, Pedro prega, aprende com Jesus o que Jesus ensina, a mesma vida de oração que Cristo levou, Pedro também levou. Olha para o trovão para ver se tu pega. Pedro está andando com um homem que ora. Pedro está andando com um homem que é em jejua. Eita glória! Tanto que quando questionaram Pedro no capítulo 6, dizendo assim de Atos: vocês têm deixado as viúvas meio de lado, vocês têm deixado os órfãos meio de lado, vocês têm que cuidar da gente também. Aí Pedro fez uma reunião e disse: não, vamos escolher 7 diáconos cheios do Espírito Santo, de fé, eu vou falar, de fé e de sabedoria. Cheio de quê? Escolhe 7 homens para serem diáconos. Olha o requisito para ser diácono: ser cheio do Espírito Santo, de sabedoria e de fé. Eita glória, olha para cá. Não é ter cargo para ser cheio, é ser cheio para ter cargo. Oh glória, eu vou voar aqui hoje, irmão. Eu já estou sentindo a presença do grandão da Galileia. Aí Pedro falou assim: arruma 7 homens para cuidar desta parte da obra, porque enquanto eles cuidam dessa parte, eu e os demais vai cuidar da oração e da palavra. Oh glória, olha para cá, a vida de oração é de suma importância. Aí o que que Jesus vai falar? Jesus agora vai falar para os seus discípulos acerca de uma parábola, e ele vai citar quem na parábola? Uma mulher sem condição financeira, porque ela é pobre, e além dela ser pobre, Jesus fala que ela é viúva. Jesus disse: eita glória, havia um certo juiz, e este homem não temia nem a Deus e nem respeitava os homens, mas havia também uma pobre viúva. Olha para cá, havia, diga, havia. Por que havia? Porque já não há mais. Mas Jesus vai falar da vida de perseverança dela, diga, perseverança. Por que eu estou falando sobre a vida de uma viúva que não existe mais? Porque viúva naquela época tinha um monte. Só que essa orava. Você não pegou, não? Oh glória, sabe por que eu estou pregando sobre ela? É Jesus ensinando. Uma mulher que ora, a morte pode até matar a vida, mas jamais vai matar a história. Oh, glória! Quem ora tem história. Quem ora tem história. Vou repetir mais uma vez. Quem ora tem história e faz história. Oh, glória! Quem faz história não é fofoqueiro. Quem faz história não é pilantra. Quem faz história não é 71. Quem faz história é quem ora. Quem faz história é quem se consagra. Oh, glória! Oh, glória! Eu já estou aquecendo. Eita, glória, eu estou igual o Carraalca aqui hoje. Daqui a pouco eu vou pegar. Eita, agora olha para cá. Jesus disse que havia um juiz. Eita, e esse juiz não temia a Deus e nem temia os homens. Se ele não temia a Deus, então não adiantava citar para ele Deuteronômio. Quando Deuteronômio diz: maldito seja o homem que transgrediu o direito da viúva e do estrangeiro e do órfão. Se ele não teme a Deus, então ele não temia as escrituras. E se ele não respeitava os homens, isso quer dizer que não adiantava ter parente influente. Não adiantava ser neto de prefeito, filho de prefeito. O juiz não se preocupava com a sua reputação. Ele era iníquo. Ele não estava nem aí para o que falavam dele. Ele era iníquo. Olha para cá. Só que agora ele vai pegar uma mulher diferente. A mulher que vai bater na porta do fórum daquela época é diferente. Quando aquela mulher bate na porta, olha para cá, ela não tem ninguém para colocar ela na fila. Ela só está precisando de uma oportunidade. Ela só precisa de uma chance para chegar na frente daquele juiz. A hora que ela consegue uma audiência, ela abre a boca para ele e diz: Senhor, julga minha causa, porque o meu adversário está me importunando demais. O juiz falou assim: ó, eu vou até julgar, mas hoje não dá, vai para casa. Aquela mulher foi para casa. E ele disse: volta no outro dia. No outro dia, quem é que está lá? Disse: meritíssimo, eu vi aqui ontem, o Senhor estava ocupado demais. O Senhor mandou eu voltar hoje e aqui estou eu. Ele disse: hoje também não dá, volta amanhã. Ela vai para casa. No terceiro dia ela chega lá e diz: meritíssimo, tem 2 dias que eu venho aqui, o Senhor mandou eu voltar. Nesse dia chamado hoje, aqui estou eu. E ele disse: se hoje também não dá, vai para casa. Agora olha para cá. Ela desiste? Ela fica com raiva? Não. Porque quem ora não desiste na primeira. Quem ora não desiste na segunda. Eita glória. Quem ora não para. Olha para cá. Não para quem ora não é sinal de desistência. Não para quem ora é degrau para que ele continue. Eita glória. Eita glória. Não para quem ora não é para você parar. Não para quem ora é combustível para continuar. Oh, olha para cá. Quem ora? Quem ora? Não tem porta fechada para quem ora. Vou falar mais uma vez. Não existe porta fechada para quem ora. Oh, glória. Eu vou falar para ver se tu dá glória. Porque quem ora, se não deu certo no primeiro dia, ele vai tentar no segundo. Se não deu certo no segundo dia, ele vai tentar no primeiro, no terceiro, no quarto. Olha para, eu vou falar, Jesus. Olha para mim, a sua vida de oração. Olha para o trovão para ver se tu pega. Quem ora tem uma mão, diga mão. Sabe qual é a mão que bate na porta do vizinho? Essa daqui. Mas sabe qual é a mão que bate na porta de Deus? Quando você, eu vou voar. Quando você ora, eu vou descer aqui. Quando você ora, quando você ora, a sua fé é a mão que bate na porta de Deus. Eita, agora eu vou correr aqui agora. Eita, o diabo vai passar mal. Tem gente falando não para você, mas você está orando. Tem já a porta está fechada, mas tu está orando. O médico médico disse não tem cura, mas tu está orando. Teu filho está nas drogas, mas você está orando. Oh glória, o marido está bebendo, mas tu está orando. Teu filho está no tráfico, mas tu está orando. Abre essa boca para dar glória a Deus aí, profeta. Abre essa boca para... Eita glória, eita glória, varão, eu vou falar. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado e diga assim: nessa porta eu não vou dar jeitinho, eu não vou entrar pela amizade, eu não vou entrar pela porta dos fundos, eu vou entrar de cabeça erguida pela porta da frente. Ora, ora, varão. Ora porque Deus vai mudar esse diagnóstico. Ora porque Deus vai abrir o que está fechado. Remanaga, xandaraba, calaba. Replopando, copando, candecama. Abre essa boca para dar glória, profeta. Abre essa boca para dar glória, varoa. Oh, 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 oh. Eita glória. Eita glória. Eu quero dizer para alguém aqui que você é muito mais forte dentro daquele quarto orando na beira daquela cama do que colocando no Facebook se sentindo triste. Você é muito mais forte dentro daquele quarto orando do que espalhando na rede social que você está passando problema. Oh glória! Está na hora de você ter suas experiências. Está na hora de você fechar aquele quarto, dobrar teu joelho na beira daquela cama. Chama Deus para a guerra. Convida Deus para essa guerra. A porta está fechada, mas ela vai abrir. A porta está fechada, mas ela vai abrir. Chama Deus para a guerra. Ora, varoa. Ora, varoa. Ora! Abre essa boca para dar glória. Replopando como na gandúria. Cadê você que vai abrir a boca? Glória a Deus. Oh, eita glória. É a palavra, é a vida de oração que vai abrir esta porta. Será que você não está percebendo aonde Deus quer te levar? Sabe o que está acontecendo aqui? Outros homens e outras mulheres e viúvas, se o juiz era iníquo, ele não queria saber se a vítima era pobre, rica, influente. Ele só pensava nele. Só que aquela mulher que não tinha um marido, não tinha uma condição financeira para tentar subornar ele, ela disse: eu só preciso de uma chance. Eu só preciso estar na frente dele. Eita glória. Se eu chegar lá, aí meu Deus, aí eu vou fazer a minha parte agora. Olha para cá, tem gente que está me ouvindo aqui que é igual aquela viúva, só está precisando de uma oportunidade. Eita glória, eu vou falar, estou todo arrepiado. Deus está mandando eu dizer para alguém aqui: eu vou gerar essa oportunidade, agarra ela. agarra ela com todas as tuas forças. Agarra, pastor, mas se Deus abriu a porta, eu posso ouvir não? Vai ouvir não, vai ter dificuldade, mas eu preciso te ensinar isso aqui, ó. Não é porque Deus abriu, não é porque Deus mandou que não vai ter dificuldade, filha. Porque Deus falou para Josué assim: Josué, a terra de Canaã eu dei para vocês, é a terra que manda leite e mel, todavia tem gigantes naquela terra que eu dei para vocês. Vai lá, arranca os gigantes de lá e toma posse daquilo que eu entreguei para vocês. Eita glória! Você não pegou? É Deus dizendo: nem tudo que eu te der vai vir de mão beijada. Tem coisas que eu vou te dar que tu vai ter que lutar. Luta na oração, luta na perseverança, luta no joelho. Oh glória, oh glória. Alguém vai dizer assim: mas não foi Deus que deu? Por que está tão difícil? Tem gigante na terra. Tem o gigante da vida financeira. Tem o gigante do desânimo. Tem o gigante da tem o gigante que se levanta dizendo não vai conseguir. O gigante do pessimismo. E Deus está mandando: não importa, vai lá, luta, tira eles de lá e toma posse daquilo que eu te entreguei. Ó, oh, dá só um pouquinho de retorno aqui. Ó, oh, se Deus te entregar tudo de mão beijada, Deus não está criando um guerreiro, Deus está criando um mimado. É por isso que tem muita gente: ah, pastor, não estou aguentando, eu vou parar. É gente mimada. Eita glória! Gente mimada. E qualquer coisinha, qualquer ventinho que vem quer parar. Oh glória! Mas a Bíblia diz que ela perseverou. Eita glória! Tá fechada, mas eu vou continuar batendo. Eita glória, eu vou falar, Jesus. Tá fechada, mas eu vou continuar batendo. Bate que a porta tá cedendo. Bate que a porta tá se abrindo pouco a pouco. Eita glória, farão, se tu não der glória, eu vou parar agora. Olha o que que o texto diz: a viúva está batendo, clamando, dizendo: me socorre. E o texto vai dizer assim: e o juiz pensou consigo mesmo: embora eu não tema a Deus e nem respeite os homens, mas se eu não atender essa mulher não vai parar de me importunar. Olha para cá, o juiz falou alguma coisa? Não. Ela ouviu o juiz falar alguma coisa? Não. O juiz só pensou: tá, assim também é eu e você. Aquela mulher estava orando, mas o juiz continuava com a mesma feição. Vai embora, hoje não tem jeito. Mas enquanto ele está mandando ela embora, ele está dentro dela, ele está dentro dele pensando: se eu não socorrer essa mulher não vai parar. Então vou ter que fazer algo por ela. Quem sabe você está orando e não está vendo nada diante dos seus olhos. Deus está dizendo: a minha obra de cá para quem ora não começa de fora para dentro, começa de dentro para fora. Ora, ora, porque eu estou fazendo a obra. Ora, porque eu já estou trabalhando na mente dele. Ah, talvez, pastor, eu estou orando pelo meu filho, mas ele ainda está no tráfego. Ora, porque Deus já está trabalhando no coração dele. Pastor, eu estou orando e meu marido chega a bebo dentro de casa. Ora, porque Deus já está trabalhando na mente dele. Ora, ora, porque ainda esse mês você vai ter uma notícia boa da parte de Deus. Olha para mim. Deus falou assim para Ezequias, para Isaías: vai até o rei e manda ele colocar a casa dele em ordem, porque a doença que ele está é letal, e do leito que ele está, ele não se levanta, ele vai morrer aí mesmo. Isaías foi lá e aplicou a sentença: Deus manda tu colocar tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Aí quando Isaías foi embora, Ezequias falou: eu ainda não orei, eu vou orar. Quando ele está orando, o texto diz que ele abriu a boca e disse: ó Deus, lembra como meu coração foi reto diante de ti, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda, e os meus pés não se resvalaram. Ó Deus, tenha misericórdia de mim. Ele está dizendo: hoje a minha casa está torta, hoje a minha vida não está do jeito que tu quer, mas enquanto eu consegui, eu fui fiel. Aí Deus olhou e falou: não, eu não esqueci tudo que você fez. Isaías, volta lá, eu quero retirar a sentença e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Se tu não der glória, eu vou parar agora. Se o homem que ora fez Deus revogar a sentença que deu, imagina se você orar a Deus para Deus agir em teu favor na vida de um ímpio. Abre essa boca para dar glória para Jesus aí, profeta. Sabe qual é a diferença para um homem que ora para um homem que trabalha? É que quando eu trabalho, quando eu acordo de manhã, se é para ir trabalhar, eu estou trabalhando para mim. Quando eu acordo para orar de madrugada, é Deus que trabalha por mim. Eita glória! Varão do céu! Dá uma olhadinha para o ar assim, porque Satanás está nos ares. Fala assim: Satanás, se prepara, porque esse ano Deus vai trabalhar em meu favor, porque eu vou orar. Oh glória, oh glória. Abre essa boca para dar aquele glória que deixa Jesus feliz e a capetada nervosa. Cadê você que vai abrir a boca para dar glória para o grandão da Galileia? Abre a boca, varoa. Abre a boca, profeta. Abre a boca, varoa. Foi através da vida de oração que Deus libertou a vida do meu irmão, que bebia há 18 anos. Se reuni eu e meus irmãos na sala e começamos a orar. E naquele dia todos choraram, mas não era de tristeza, a gente sabia que Deus estava agindo. Naquele mesmo dia, no domingo à tarde, meu irmão estava entrando dentro de uma igreja, bêbado, aceitou a Cristo e já faz 10 anos que está tomando Santa Ceia. Oh glória, oh glória. Entra no quarto, feche a porta, chegou a hora de você falar com Deus. Dobre o joelho, sinta a presença que vai tomar todo aquele lugar. Eita glória, eita glória. Olha para mim, eu vou falar, Jesus, eu vou falar. Quer ver poder descer na igreja? É oração. Eita glória, está na Bíblia, Atos capítulo de número 2, Atos capítulo de número 2, versículo 34, Atos 4, 34, diz 31, diz: e tendo Pedro Pedro, João e os demais discípulos, acabado de orar, moveu-se o lugar em que estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eita glória! Eu vou falar. Tem gente olhando para você e dizendo assim: por que ele tem vida espiritual? Por que ela canta e o céu abre junto com a boca dela? É porque ora, é porque ora. Eita glória! Eu vou falar. Para de falar da vida dos outros e começa a falar com Deus, que Deus vai te dar uma vida espiritual. Oh glória! Oh glória! Eita, a igreja está perecendo porque não ora. Eu vou falar, filhão, pode chegar aqui em cima, falar grego, aramaico, hebraico, latim, pode chegar cheio de pompa e dizer: segundo a carta magna, no capítulo 13 do livro de Mateus, a carta magna nos diz, cheio de R's e S, porque enquanto eu prego, Deus vai exaurir da vossa alma o melhor da vossa adoração. Ele vai trabalhar no recôndito de vossa alma. Satanás vai ficar assim, ó, não estou nem sentindo nada, porque o diabo não teme quem prega muito, o diabo não teme quem canta muito. Agora o diabo fica em polvorosa quando vê eu e você de joelho no chão orando. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Eita! Eita! As obras do diabo serão quebradas. Oh glória! Quando você ora, você recebe mais. Quando você ora, você fica mais cheio. Eita glória! Pega na mão de alguém e fala assim: persevera, porque esse mês ainda a porta vai se abrir. Quantas vezes aquela viúva ouviu não? Várias. Pela boca do mesmo juiz. Por uma boca só, ela ouviu vários não. Mas pela mesma boca que ela ouviu não, ele abriu a boca e disse: eu vou julgar a tua causa. Eita glória! Varão, eu vou voar aqui agora. Sabe por que tu tem que orar? Porque a oração faz Deus mudar pensamentos de pessoas. A oração faz Deus mudar sentenças. A oração faz Deus mudar quadros. Oh glória! Ora, varoa, porque quem ora tem mais fé. Quem ora anda mais cheio. Quem ora não é pessimista. Quem ora é otimista. Quem ora não desiste. Quem ora persevera. Eita glória! Eita glória! Eita, olha para mim. Você está falando muito e está tendo pouco resultado. Eu preciso falar algo aqui. Outra coisa, tem gente que tem que orar também, não é só para Deus salvar. Salvar e também te dar sabedoria. Porque tem gente que orou tanto para Deus salvar o marido, o filho, e depois que Deus salvou, o cidadão tem um mês de crente, xingou um palavrão, aí ela diz: é assim que tu é crente, é? É assim que tu está na igreja? Fala! Fez alguma coisa de errado? É assim que tu aceitou Jesus? Tem que ter sabedoria. Deixa ele ver o seu exemplo. Cala sua boca e deixa ele ver o seu exemplo de vida cristã. Eita glória! Sabe como é que você vai ganhar teu marido, teu filho? O exemplo é tão poderoso que tem gente que fala assim pro filho assim: eu vou dar um tapa na tua boca porque tu xingou palavrão. E ele diz: tu também xinga. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou fazendo o que você faz, porque se tu não fizesse, eu não faria. Eita, acabou, glória a Deus agora, né, irmão? Oh, glória! Aprenda uma coisa: 1 milhão de palavras não consegue calar a boca de um homem, mas 1 grama de exemplo faz ele pensar. O teu exemplo é mais poderoso do que suas palavras. Então ora e peça a Deus sabedoria, porque Deus vai te dar algo extraordinário. Agora olha para cá, daqui a pouco o juiz olhou e disse assim: eu vou julgar tua causa. Olha para mim, muita gente desistiu, mas quando as vizinhas e os vizinhos viram que a causa dela foi julgada, sempre tem aqueles curiosos: ô amiga, como é que tu conseguiu? Qual é o caminho das pedras? Aí ela falou: o caminho das pedras é lá dentro da minha casa, na beira da minha cama, orando. Eita glória! Eita glória, se prepara, porque Deus vai começar a movimentar algo que estava parado, porque você está orando. Eita varão, eu vou voar aqui agora. Levanta a mão para cima. Esse mês ainda você vai ver Deus julgar a tua causa. Você vai ver Deus julgar essa causa. Quem tiver de recuar vai ter que recuar. Essa pomba gira que falou que não vai largar, ela vai largar sim, porque você está orando. Esse tranca-rua que falou que vai beber o sangue dele, vai nada. Deus vai amarrar esse demônio e vai libertar a vida dele. Oh, oh glória! Abre essa boca para dar glória para Jesus aí, profeta. Jesus falou assim: viste o exemplo da viúva? Viste o injusto juiz julgar a causa dela? Imagina vocês, que são filhos do Pai. Você não pegou? Jesus está dizendo: se um homem ruim sabe fazer coisas boas, imagina vocês que clamam de dia e de noite. Varão, eu vou correr aqui hoje. Sabe por que as coisas estão dando errado para você? Tá sem orar, filho. Tá sem orar, tá querendo ir na base do empurrão, tá querendo ir na base da força, tá querendo, ó, só ficar fazendo telefonema, liga pra um, liga pra outro, dá uma ajuda aí, mano, vai, me encaixa lá, mano, para com esse negócio, vai pro joelho, lá não tem mano certo, é pai. Oh glória, ora, oh glória, eu tô pregando o evangelho da Bíblia, irmão. Quem não gosta de oração não está entendendo o que eu estou falando aqui. Mas quem gosta de orar, eita glória, vai começar a ter o que não tinha. Vai começar a ser o que não era. Oh glória, eu vou falar, Jesus, eu quero dizer que ainda esse ano Deus vai mudar o teu nível de espiritualidade. Eita glória, eita glória, eu vou voar aqui agora. Olha para cá. Quem ora se ajoelha como um gatinho, como uma ovelha, aqui, ó, ó, ó. Olha quem ora, ó. Pode até orar assim, ó. Sem força. Mas quando vence aquelas barreiras nos 5 primeiros minutos, quando ele começa a sentir aquele primeiro arrepio, filho, eita glória, a presença de Deus começando a tomar ele, oh glória, aí já era, aí Deus vai transformando ele num leão. Eita, já pensou? Quando você chega na oração, chega fraquinho, mas quando Deus te levanta, ó, oh glória, levanta cheio da presença de Deus. Farão, abre essa boca para dar glória para Jesus aí. Quantos aqui já querem receber essa presença que está descendo aqui? Oh, oh. Abre essa boca para dar glória para Jesus aí, profeta. Abre essa boca para dar glória para Jesus aí. Oh, oh, presença gloriosa. Oh, presença poderosa. Agora olha para cá. Olha para cá. Há uns cinco anos atrás, 5, 6 anos, minha esposa tinha saído, ela e meus filhos. Ela foi para a casa da minha sogra, e eu fiquei em casa, sozinho. Não me esqueço disso, não me esqueço como se fosse hoje, me lembro como se fosse hoje. Estou dormindo de bruços. Daqui a pouco, o lençol sai da minha cabeça. Quando saiu da minha cabeça, eu acordei. E como na época a porta do meu, no meu quarto só tinha apenas o caixonete, não tinha porta, eu olhei direto para a porta, foi instantâneo. Quando eu olhei, eu vi aquele ser com a capa preta até o pé, uma gravata preta, um sobretudo preto, um chapéu rodado preto, e saquei dele muito branco. Branco, branco. Glória a Deus. E o rosto dele muito vermelho. Quando eu olhei assim, aquele ser estava na porta. Eu não conseguia se mover, porque aquela presença diabólica tomou meu quarto. E na hora, eu descobri o quão difícil é o mundo espiritual. Naquela hora, eu me senti tão impotente, porque ele podia me matar, mas eu não podia tocar nele. E aquela presença dominando todo o meu quarto. E eu sentindo medo, e quanto mais medo eu sentia, mais aquela presença dominava meu quarto. Quando de repente, eu lembrei de quem eu era filho. Eu estou diante do altar de Deus. E se eu estiver mentindo, que Deus deixa eu perder minha vida aqui. Quando eu lembrei quem eu era e de quem eu era filho, eu falei assim: Espírito Santo, se tu me tocar, eu vou levantar dessa cama agora. Quando eu falei, se tu me tocar, eu levanto, eu senti a graça de Deus. E quando eu senti a graça do Espírito Santo, ele falou na minha mente assim, ó. Na minha mente ele disse: meu servo, nos ungidos do Senhor o maligno não toca. Oh! Quando eu levantei, eu falei: Satanás, se tu vem para conversar comigo, eu não quero conversar contigo. Da mesma maneira que meu Deus deixou tu vir até aqui, eu te repreendo para tu voltar. Volta, em nome de Jesus, volta! Farão, eu vi aquele ser fazer isso aqui, ó. E cada passo que ele dava para trás, ele diminuía. Você não perdeu, você não pegou. Enquanto ele diminuía, Deus dizia: o grande aqui sou eu, o grande aqui sou eu, o grande aqui sou eu. Abre essa boca para dar glória para Jesus aí, rapaz. Deus vai te dar experiências. Deus vai te dar experiências, diga experiências. Olha para mim. Eu estou dizendo que a oração abre portas espirituais, materiais. Eu estou orando. 3 dias antes de pregar nos Gideões. Quando eu levantei da oração às 3 da manhã, minha esposa falou: estou indo para o quarto, filho. Você vai ficar mais um pouquinho aí? Eu falei: vou. E quando eu levantei da oração, 3 horas, apareceu um anjo na minha frente. Ele muito sério. Engraçado que a glória que estava nele, ao mesmo tempo que me tirava a força do corpo, a mesma glória me sustentava. Eu tinha vontade de desfalecer, mas a glória que estava nele me segurava. Eu me lembro que aquele ser com uma armadura na parte superior dourada, o cabelo dele muito branco, e ele pegava uma divisa que estava no ombro dele e colocava no meu. E me dava uma espada. E eu, de olho aberto, ele me transportava para aquele púlpito dos Gideões. E eu me via pregando. Olha para cá. Quando eu saí daquele quarto, que eu tive toda aquela visão, eu extasiado, com muita graça, eu não conseguia dormir. Quando de repente entrou por dentro do meu quarto um demônio como se fosse um guerreiro medieval, com aquelas armas medievais, ele muito forte, acinzentado, com aquelas armas, com uma bola cheia de espinho na ponta e com um machado diferente daqueles medievais. Só apareciam os olhos com aquela armadura que estava na cabeça dele, aquele capacete. E ele atravessou a porta do meu quarto. Daqui a pouco, quando ele olhou para mim, ele disse assim: eu vou te matar. Quando ele falou: eu vou te matar, foi instantâneo. Eu lembrei do anjo. Eu falei: como você vai me matar? Esqueceu quem está me guardando aqui? Oh, glória! Oh, glória! Quando eu falei isso, olha para mim, quando eu falei isso, aquele demônio desapareceu na minha frente. Aí eu escutei o Espírito Santo dizer assim: se você orasse com medo, você alimentaria ele. Mas como você orou com fé, eu alimentei você. Eita glória! Eita glória! Pega na mão do teu irmão e fala assim: o diabo perdeu, fala. Perdeu, na minha casa não tem mais vez, fala. No meu casamento não tem mais vez, lá no meu quarto não tem mais vez. Eu não preciso dormir de luz acesa, eu não preciso chamar ninguém para dormir comigo. O Espírito Santo já está aqui. O Espírito Santo já está aqui. Será que você não percebe? Será que você não percebe? Que ele está entrando nos teus sonhos? Está causando aquela sensação ruim de te enforcar quando você está querendo dormir? Você sonha que está sendo mordo? Ele anda dizendo para você que vai matar você? E a pergunta é: tanto tempo de ameaça, por que não cumpriu? Isso é para você perceber que a guerra é psicológica. O diabo é especialista em ameaça. Agora, se tu não dá glória, eu jogo com o microfone aqui e vou correndo embora. Sabe por que ele não te matou? Porque o diabo faz ameaça, Deus faz promessa. Oh glória! Oh glória! Você tem uma promessa. E qual é a promessa que está na minha vida e na sua? Salmo 91 em diante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Porque a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que foi de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10000 à tua direita, mas quem abre a boca para dar glória não será atingido. Querendo se matar, por quê? Você não está vendo que é o diabo que está dizendo para você que ninguém gosta de você dentro daquela casa? Isso é guerra. Você não está vendo que é ele que coloca na tua mente que todos preferem todos dentro daquela casa menos você? Ele está fazendo sugestão na sua mente: se mata, se trancafia dentro deste quarto, se isola, até que ele passa uma mensagem para você dizendo: tira sua vida, porque aí termina todo o sofrimento. Só que eu tenho uma palavra liberada aqui: você não vai se trancar dentro daquele quarto depressiva. Você vai se trancar dentro daquele quarto, porque a partir de hoje você vai para a guerra. Você vai para a guerra. Quando você dobrar o joelho, aquele demônio que estava encarregado de tirar a tua vida vai ter que correr lá no quartel general de Satanás e dizer: ó, a gente perdeu. Ela chamou o grandão da Galileia para a guerra. O grandão está vindo aí. Abre essa boca aí para... Cadê você que vai abrir a boca para dar glória para Jesus? Abre essa boca para dar... comigo aqui agora, me clama, porque ainda hoje Satanás vai bater em retirar. Você não vai ver sua família definhar. Você não vai ver sua família ser assassinado um por um. Acabou. Vai pro joelho. Vai pro joelho. Não desista. Olha para mim. Seu adversário está tentando tirar todas as suas forças para que ele possa te aplicar um golpe final. Você não está vendo que essa guerra é aqui? Seus problemas são apenas emocionais. Sabe você que quer se matar por causa de um homem? Sabe você que quer tirar a vida porque passou uma decepção? Se Deus pegasse na tua mão aqui e te levasse aqui em São Paulo, no hospital do Inca, do câncer, e vê um monte de crianças que estão com câncer na cabeça, no pulmão, nos ossos, e estão lá brincando de boneca, brincando de carrinho, e que se Deus não intervir, eles vão ser mortos, eles não vão ter o mesmo tempo de vida que você tem. Se Deus te levar agora no hospital aonde tem leprosário, aonde na sala onde está o neon, aonde não se pode mais até mesmo usar roupa, tem que cobrir o corpo do leproso com folha de bananeira, sabe por quê? Porque se botar uma roupa comum no outro dia, quando for arrancar a roupa, solta toda a pele, gente com dedo caindo, unha caindo, orelha caindo, e você perfeito tentando se matar, querendo se afastar do evangelho, porque teu filho não está estudando numa escola particular, porque você não está comendo do bom e do melhor. Você tem que ser grato. Você está passando dificuldade, mas ainda está vivo. Você está passando luta, mas ainda está vivo. Seja grato, seja grato. Feche os olhos. Cadê o músico, o tecladista? Cadê o tecladista daqui também? Jesus está aqui. Ó, porque só tem você dentro daquela família. Porque é só vocês dois ou porque é só você? Deus está dizendo, eu tinha que começar a obra através de alguém. Então, se eu salvei você, é através de você que eu vou começar. Jesus está aqui. Feche os olhos. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória do... Cadê o William? Sinta a glória do Pai. Cante. Não te detenha
se as lágrimas rolarem, as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe. diante de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca amigo, que eu perca dinheiro, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença.
Levante a mão para cima. Quem está sentindo a presença descendo, o céu se abrindo e te envolvendo hoje aqui. Tem glória subindo, tem glória descendo. É o céu sendo clamado aqui. Vai sentindo aí. Vai sentindo aí. Eu tô renovando hoje a tua essência. Vai sentindo minha glória aqui. Estou te levantando. Vai sentindo minha presença. Tô jogando Satanás por terra aqui. Por amor a ti. Por amor. Por amor. Eu te renovo. Eu te encho.
Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, eu perca, eu só não quero perder. Oh, Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, eu só não quero perder tua presença.
Recebe essa presença que está descendo aqui. Começa a receber essas línguas estranhas agora. Senhor, começa a renovar teu povo aqui agora. Aonde tem um crente que deseja ser batizado, aonde tem um crente que deseja ser renovado, começa a encher ele aqui agora. Começa a renovar ele aqui agora. Recebe o batismo agora. Recebe as línguas estranhas agora. Pega ele, pega ela.
Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro.
Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar.
Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou. Então você vai aplaudir esse dia, Senhor. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar.
Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Cante!
Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
Filho, eu vou te honrar.
Sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede?
Quem mandou? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que cante. Perdoa-me, porque às vezes,
porque às vezes não consigo nem falar.
Fecha os olhos, cadê meu sonoplasta? Com gemidos que palavras não pode explicar, eu expresso, Pai, as minhas
intercessões.
Quando dobro meus joelhos
em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração.
Cadê a igreja? A Jesus. A Jesus, a ti confesso,
não dá pra ver
sem sentir tua presença
no meu ser.
Eu sou eterno, dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te chorar, te servirei.
Eu te servirei, porque comigo é. Só bem contigo é bem melhor do que errar.
Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Ainda que igreja, sofrer com Cristo. Ainda que perdoa-me, porque às vezes, meu Deus,
porque às vezes não consigo nem falar,
nem falar.
Logo as lágrimas meus olhos vêm, como sinal que tu estás.
Sabe, Deus nos deu uma palavra de direção para falar para alguém que ainda tem jeito, que não vai ser naquela rede desabafando, não é chamando os amigos e desabafando, é entrando dentro daquele quarto, chamando Deus para essa guerra, dizendo: me ajuda. Ah, eu tô sentindo Deus aqui, vai te ajudar. Me ajude a melhorar. Onde está a primeira pessoa?
Me ajude a melhorar.
Que está afastada. O que nunca entregou a vida para Jesus, que está dizendo: Deus, me ajuda. Eu não quero voltar para casa sem a tua presença. Deus, risca meu nome do livro da morte e escreve hoje meu nome no livro da vida. Cadê a primeira pessoa que vai sair do seu lugar agora e vai entregar a sua vida para Jesus aqui na frente? Vem aqui agora. Se hoje tu ouviu a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Se Deus está te segurando aqui até agora, porque Deus não quer te salvar amanhã, Deus quer te salvar hoje. Vem aqui agora, a primeira pessoa que quer entregar a vida para Jesus, vem aqui. Vem aqui agora, a primeira pessoa. A primeira vida para Jesus, cadê? Tem gente aqui que está esperando a primeira vir para ela vir. Não, é você que tem que vir aqui. Vem aqui, pastor, mas tem muita coisa para eu resolver lá fora. Jesus abriu mão do céu para vir à terra para salvar você. Você não pode abrir mão da biqueira. Você não pode abrir mão da vida errada. Você não pode abrir mão da vida pregressa para vir aqui. Vem aqui agora e entrega a tua vida para Ele. Porque não há ninguém que deixa pai, mãe e as coisas dessa terra por amor a mim, que eu não recompense ele nessa terra 100 vezes mais. E na vida vindoura eu lhe darei a vida eterna. Cadê a primeira pessoa que vai vir aqui na frente agora? Se tiver de humilhar o meu espírito, assim segunda pessoa, a segunda. A segunda vida, cadê a segunda?
Fazendo a vontade ao meu ser filho, que a minha vida seja tua vida, Jesus.
Olha pra mim. Olha pra mim. Você me perdoa a minha sinceridade. Mas se tu frequenta esse lugar aqui há meses e até hoje não entregou a tua vida para Jesus, mas por aqui você é abençoado, por aqui Deus restaura, por aqui Deus te dá, mas quer sair daqui e continuar levando a mesma vida, você não quer ir para o céu, você quer ir para o inferno. E deixa eu te falar uma coisa, se Deus está te trazendo aqui, é porque Ele está dando a chance de você se arrepender. Não pense que vai levar a vida que você está levando, vai praticar o que tu está praticando, e quando estiver pertinho de morrer, vai pedir perdão e vai para o céu. Era fácil, filho. Quem leva você ao arrependimento não é você. Quem te leva ao arrependimento é o Espírito Santo. Tem gente que vai morrer pedindo perdão e vai para o inferno. Da vida que eu levei, que eu saí do tráfico, eu entreguei minha vida com 20 anos, larguei no auge da vida que eu levava. 22 anos servindo a Deus. Foi fácil? Não. Passei dificuldade, acostumado a andar com o bolso cheio de dinheiro. Só que tinha um porém, quando eu estava no tráfico, o bolso estava cheio e a alma estava vazia. Hoje, o bolso não está cheio, mas a alma... Ei, vem aqui. Eu falei para Deus assim: Senhor, eu só tenho a minha faculdade teológica e a secular. Meu futuro, Deus falou comigo orando, teu futuro está nas minhas mãos. Talvez você está pensando: pastor, se eu abrir mão, eu vou viver de quê? Vou sustentar minha família como? Às vezes é melhor o pouco com paz do que o muito com perturbação. Tem duas pessoas que têm que vir aqui. Duas. Suas pernas estão tremendo, né? Teu coração está disparado. É Deus dizendo: sai desse lugar e vem aqui agora. Eu vou fazer essa obra na sua vida. Oh, glória.
Dizendo que não é ninguém, use essa fé que eu sei que você tem.
Cadê a terceira pessoa? A terceira. Tá vindo aqui a jovem?